Olá, amigos ouvintes, amigos leitores do jornal Fatos de Iguaçu. Cá estamos para mais uma coluna falada. E hoje eu peço licença a todos para compartilhar duas pautas. A primeira refere-se à CPMI das fake news, que, segundo alguns, poderia muito bem ser chamada de CPMI dos memes ou de CPMI da censura. Qual a razão desses outros dois nomes possíveis à referida comissão? A primeira, se o amigo ouvinte teve a paciência de assistir ao menos algumas partes do depoimento do jornalista Alan dos Santos, do portal Terça Livre, a CPMI, pôde perceber a forma como os parlamentares se portavam e quais eram as preocupações que eles manifestavam em sua inquirição, que era basicamente, fundamentalmente, a possibilidade de nós termos a propagação de insultos à pessoa deles. E aí entra um ponto que é bastante interessante. Vejam só. O que está espantando muitos parlamentares é que as redes sociais permitiram, pela primeira vez na história, que as pessoas comuns, independente do espectro ideológico, pudessem ter voz e vez. Hoje, o cidadão comum pode literalmente cobrar, cutucar o seu representante. E isso, ao que parece, está incomodando muito. E muito. Um dos parlamentares, cujo nome agora me foge à memória, ele fez uma observação a qual considero bastante interessante. Ele lembrou a todos os membros da CPMI que as redes sociais trouxeram uma quebra de paradigma. Ou seja, nós não temos mais um monopólio que era realizado pelos grandes meios de comunicação sobre o compartilhamento de informações. E a classe política deve, sim, aprender a se relacionar de uma maneira mais transparente com o seu eleitorado e, obviamente, tratá-lo com maior deferência. Segundo ponto, ainda levantado pelo mesmo parlamentar, como havia dito, cujo nome eu agora não consigo me lembrar. Essa nova forma de fazer política, naturalmente, deu voz a inúmeras pessoas. E é óbvio que, por termos uma quantidade muito grande de pessoas falando, também há a possibilidade de surgirem fofocas e coisas indevidas. E aí ele falou uma coisa que eu pessoalmente considerei muito interessante. Ele disse: um meio de comunicação, seja um grande jornal, um blog ou um canal no YouTube, que seja antiético, desonesto, mentiroso e salafrário, ele com o tempo ele perderá credibilidade perante os seus leitores, perante os seus ouvintes. Similar aos fofoqueiros que existem em todos os cantos do Brasil. Num primeiro momento, uma alma desavisada até ouve o que ele está dizendo. Mas mais do que depressa, todo mundo vai se flagrando e percebendo que o que sai da boca daquele infame são apenas infâmias. Nesse sentido, ele estava literalmente chamando a atenção para esta outra face da CPMI, que é denunciada por muitos como sendo um subterfúgio que está sendo utilizado por alguns políticos brasileiros para tentar limitar a liberdade de expressão na internet. E aí, meus amigos, eu peço licença para lembrar um detalhe que eu pessoalmente considero imprescindível, né? Se o que está incomodando a classe política são insultos, deixa eu lembrar uma coisa bastante simples. Ninguém tem o direito de passar por essa vida sem ser insultado. Ninguém. Pergunta bem simples, quem já não foi? Eu, pessoalmente, tenho uma coleção imensa de insultos que foram dirigidos à minha pessoa. Naturalmente, em algumas ocasiões fiquei nervoso, noutras eu ri. Rindo ou me enervando, tudo isto me fortaleceu. Pois da mesma forma que eu tenho o direito de expressar o que eu penso, todos os demais também têm o direito de expressar o que pensam a respeito de minha pessoa. Ou como reza a sabedoria popular, quem diz o que quer, ouve o que não quer. E ao que tudo parece, inúmeros parlamentares e muitos membros da classe política de um modo geral não querem ouvir o que o povo tem a dizer. Acompanhemos essa CPMI. Acredito que ela nos trará outras páginas bem interessantes para refletirmos. E aliás, me permitam mais um ponto. Houve um momento ali em que o depoente, o senhor Alan dos Santos, chamou a atenção para um detalhe que é bem interessante. Por que que as organizações Globo não foram convocadas? Elas deveriam ser também. Exatamente. Eu acho que é um momento bastante interessante, não tão só para a direita ou para a esquerda, mas para a sociedade brasileira. Nós temos que ter direito à voz. E se nós queremos ter direito à voz, nós temos que aprender também a endireitar o nosso ouvido e entendermos, sejamos cidadãos comuns, sejamos autoridades, que nós devemos sim ouvir os outros. Isso não significa concordar com todos, mas tão só e simplesmente concordar que todos têm o direito à palavra. Dito isso, vamos para o outro ponto que eu aqui selecionei para nós assuntarmos. Eu queria ler um trechinho da coluna do jornalista Paulo Briguet, que saiu na Folha de Londrina. Essa coluna foi publicada no dia 2 de novembro, né? Dia de finados. Diz-nos Paulo Briguet: em 1914, Franz Kafka escreveu uma novela intitulada Na Colônia Penal, que de maneira profética antecipa os horrores dos campos de concentração nazistas e comunistas. Em uma passagem mais impactante da narrativa, um chefe da colônia mostra a um visitante uma das torturas que ali se realizava. Os crimes do apenado eram escritos na própria pele do infeliz. A literatura antecipa a vida. Quando o corpo de Celso Daniel foi encontrado numa estrada de terra em Jequitibá, na Grande São Paulo, com 11 perfurações de bala e marcas de tortura, anunciava-se de maneira simbólica todos os crimes cometidos pela organização criminosa que comandaria o país nos anos seguintes. Eu ainda não sabia, mas no cadáver do ex-prefeito petista de Santo André estavam escritos o Mensalão, o Petrolão, a corrupção como método de governo, o financiamento de ditaduras genocidas, a aliança com o narcotráfico internacional, os 70 mil assassinatos por ano, a ruína da educação básica, a sovietização das universidades, o aparelhamento do Estado, a ruína econômica e moral do país. Ali estava a gênese do abismo, esse abismo do qual tentamos sair agora. Por que o nosso amigo Paulo Briguet nos chama atenção para o caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel? Porque o grupo Brasil Paralelo acabou de lançar um novo documentário, cujo título é Quem Mandou Matar Celso Daniel? O lançamento ocorreu na última quinta-feira e está disponível, amigo ouvinte, gratuitamente no YouTube. Basta você colocar no buscador do YouTube Quem Matou Celso Daniel? Brasil Paralelo. E você vai ter acesso ao mesmo. E eu vos confesso, esse documentário é de arrepiar os cabelos e estremecer os ossos. Aqueles que desejarem ler na íntegra a coluna do jornalista Paulo Briguet, basta procurar no Google, colocando o nome do mesmo, Paulo Briguet, Folha de Londrina, e o título da coluna, Celso Daniel e a extinção do PT. Dito isso, encerramos aqui mais uma coluna falada. Quem vos fala é D'Artagnan Zanella. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Fui!